não foram, entretanto, revertidos. O PCP apresentou uma proposta de aditamento ao projeto de inquérito parlamentar para que possam ser acrescentados os seguintes pontos. As consequências da privatização da TAP decidida em 2015. As decisões tomadas pela gestão da TAP-SGPS e da TAP-SA desde novembro de 2015, em particular as que possam ter lesado o interesse público e o papel da tutela em cada uma delas. A decisão de impor um processo de reestruturação à companhia. E as previsíveis consequências do processo em curso para uma quarta tentativa de privatização da TAP. Importa não esquecer uma privatização decidida pelo governo PSD-CDS já depois das eleições, quando o governo se encontrava sem legitimidade para proceder a este tipo de decisões. E importa não esquecer que o governo PS, ao invés de reverter essa privatização, optou por legitimar esse processo, mantendo David Neilman no controlo da gestão da TAP e com a maior fatia dos resultados que obtivesse. Foi nessa época que Alexandra Reis entrou para a TAP como diretora de compras em 2017 na gestão privada. Foi nessa época que Antonoaldo Neves entrou para a TAP em 2018 pela mão do próprio David Neilman para presidente executivo da companhia e já ficámos a saber da indemnização milionária que lhe foi entregue. O conhecimento sobre as consequências de todo esse processo de privatização e gestão privada é fundamental para se compreender a situação em que hoje a TAP se encontra, mesmo sabendo dos impactos da pandemia que atingiu fortemente o setor da aviação civil. É que perante esses impactos da pandemia, os acionistas privados da Gateway rapidamente fizeram perceber que não podiam nem queriam capitalizar a empresa. Foi preciso capitalizar a TAP. Foi isto que aconteceu, senhores deputados. A TAP foi capitalizada para não desaparecer e, posteriormente, foi preciso transformar a capitalização em capital social porque os tais privados desapareceram de cena. Se a TAP tivesse continuado nas mãos do capital privado, já não existia hoje. Seria uma ótima notícia para a IEL, certamente para o PSD, de certeza para os grupos económicos e as multinacionais das grandes potências do setor. Mas a forma como esse processo foi conduzido, os acordos que foram realizados com os acionistas privados, os apoios e indemnizações que foram atribuídos, já pertencem ao universo do que precisa de ser mais bem conhecido e avaliado. Os prejuízos que a TAP e o erário público enfrentaram nessa terceira tentativa que consumou a privatização da TAP vão muito além das remunerações e demais mordomias pagos aos administradores quando a TAP esteve privatizada e quando o Estado retomou o seu controlo efetivo. Por exemplo, parte da transformação da frota da TAP realizada nos anos de gestão privada foi realizada ao serviço de quem? Da TAP ou da Azul? O crescimento da operação da frota da TAP e do número de trabalhadores realizada pela gestão privada e, no essencial, revertida pela reestruturação, foi uma decisão danosa ou danosa foi a reestruturação e quem a impôs? No final de 2019, sob gestão privada, a TAP estava equilibrada ou à beira da falência, de tal forma que só uma reestruturação permitiria um apoio público à companhia. Se a gestão privada foi um problema, porque é que a solução é a nova privatização? Da mesma forma, é indispensável analisar o papel da União Europeia e os prejuízos gigantescos que as suas imposições provocaram e provocam à economia nacional, sendo que chegou a ser formulado o objetivo de concentrar as companhias aéreas de bandeira da Europa em três grupos, e que são essas três as únicas opções admitidas para a assimilação da TAP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não haverá certamente dúvidas sobre a necessidade de analisar, esclarecer, apurar cabalmente as responsabilidades pelas práticas chocantes e obscenas nestes privilégios e remunerações milionárias. Mas confinar esta comissão de inquérito a estes casos contribui para degradar a imagem e o valor da TAP, para acelerar e facilitar a privatização da TAP, quando aquilo que se impõe é defender a companhia, defender os trabalhadores, colocar efetivamente a TAP ao serviço do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a discussão da Comissão de Inquérito já vai longa e já deu para perceber a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista apresenta-se timidamente para discutir este assunto. No dia 10 de janeiro, quando o PS anunciou o que é que faria relativamente à Comissão de Inquérito, disse que se ia abster. Hoje, por estes contactos e este ruído, deu a entender que vai votar a favor. Mas não é de tudo, é só de uma das propostas da Comissão de Inquérito. É uma posição tímida do PS. Quem viu o PS com uma maioria absoluta, vê agora este PS diminuído e reduzido à sua posição desconfortável com este assunto. A única verdade ou o único propósito que o PS tem nesta discussão é salvar o Ministro das Finanças. É o único objetivo que o PS tem é salvar o que resta do Ministro das Finanças, cuja autoridade política está diminuída, como nós já afirmamos. O PS nem a presidência da Comissão de Inquérito queria. Era um toque e foge. Faz um voo acidentado sobre este tema, mas para fugir mal possa. Não tem interesse nenhum na Comissão de Inquérito. E o mais surpreendente nisto tudo, é que o PS não vai viabilizar todas as propostas. E eu pergunto a outra proposta que disseram que iam chumbar, qual é a diferença? Não vai lá atrás como vocês têm medo. É uma comissão de inquérito que se cinge e frisa sobre a questão do interesse público e o uso dos fundos públicos que foram injetados na TAP. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, tenha o cuidado de ouvir, que eu acho que é importante. Porque há um aviso que eu queria fazer ao PS, e vou terminar, Senhor Presidente. Não tenham a tentação... de vir para a Comissão de Inquérito para criar uma narrativa do que não existe. Esta Comissão de Inquérito, e nenhum partido da oposição vai abdicar disso, é para apurar a verdade sobre a gestão de 3,2 mil milhões de euros. E finalmente vamos conhecer o plano de reestruturação que os senhores têm escondido a esta casa. Disse.
Muito obrigado. Vamos passar agora à fase de encerramento do debate. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para uma intervenção. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, à forma como estamos a chegar ao final deste debate, ficam claras três ou quatro coisas. Fica claro, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que o Chega, de facto, defendeu que o Estado devia salvar a TAP. E nunca nos envergonharemos disso. Nunca nos envergonharemos de salvar uma companhia para os nossos imigrantes, para as nossas comunidades, para tantos milhões que vivem fora e querem uma companhia de bandeira. A nossa grande diferença é esta. É que sim, nós quisemos e aceitámos que os contribuintes salvassem a TAP, não para pagar indenizações milionárias, não para pagar os luxos de BMWs da TAP, mas para salvar milhares de trabalhadores e de famílias e de fornecedores de pequenas empresas que vocês deviam querer também salvar. Nunca nos envergonharemos de estar ao lado das pequenas empresas e dos trabalhadores deste país. Mas fica também claro o papel do Parlamento. Porque, Sr. Presidente, Pedro Nuno Santos só abandona o Governo e só vem dizer que afinal sabia... Quando o país ficou a saber que, afinal, a senhora CEO da TAP tinha um documento escrito que demonstrava que o Ministério das Infraestruturas tinha informação sobre a indenização. Que triste que é, numa democracia, ter que ser após uma audição que foi feita a pedido do Chega, que um ministro se lembre que no WhatsApp dele, afinal, tinha "Olá, Alexandra, sempre vais receber o tal dinheiro". É vergonhoso que um país seja gerido assim. E mostra bem a importância que esta comissão de inquérito vai ter. O PCP, claro, quer transformar isto numa discussão política. Nacionalização, privatização, o que é melhor para o futuro e para o passado. Caros deputados, transformar isto numa discussão política é o melhor para não se investigar absolutamente nada das vergonhosas indemnizações que foram pagas por esta gestão. O que os senhores querem
é transformar isto num circo de debate político sobre se era melhor ir por aqui ou melhor ir por ali. As comissões de inquérito não servem para discutir nacionalizações, servem para investigar, e é isto que o país tem que fazer neste momento. Por fim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Chega quer deixar claro o seguinte: nós não deixaremos passar em branco o papel de Fernando Medina neste processo. Fernando Medina tornou-se um ministro que não sabe de absolutamente nada. Não sabe que há pagamento de indemnizações à TAP, mesmo que o Estado tenha lá um administrador financeiro. Não sabe que há derrapagens no Hospital Militar de Belém, mesmo que essa derrapagem seja de 700 mil para 3 milhões. Não sabe qual vai ser a dívida pública, nem sabe absolutamente nada. E hoje a nossa pergunta é: então para que é que serve este Ministro das Finanças que não sabe absolutamente nada? Não serve para nada. Nós não deixaremos passar o papel de Fernando Medina nesta tragédia e neste escândalo que é a TAP. Fernando Medina tinha que saber o que se passava na empresa tutelada financeiramente pelo Estado. Fernando Medina tinha que saber porque é que o orçamento derrapava com o dinheiro dos contribuintes. Fernando Medina, se não sabia, terá de saber que os contribuintes não estão aqui para pagar a sua incompetência. Fernando Medina, o teu tempo está a chegar ao fim. Muito obrigado.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, nesta última intervenção gostaria de, para já, fazer um comentário prévio. Ouvir as bancadas, todas as bancadas, em particular as bancadas à minha esquerda, parece que, afinal, não vale muito a pena a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque os senhores deputados já sabem todas as conclusões, já sabem exatamente tudo o que é que se passou. Eu não estou a perceber muito bem porque é que estão tão entusiasmados com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, também queria dizer ao PSD e ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, que não está cá agora, que, na verdade, para o PS, aprovar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma proposta de Comissão Parlamentar de Inquérito do Chega, não é a mesma coisa. E se para o PSD não há problema nenhum, para o PS há uma grande questão de fundo que eu espero que não seja preciso explicar aos Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Finalmente, do PSD, quero dizer uma coisa muito importante. O PSD chegou hoje com um ensaio tímido sobre o que faria com a TAP com a pandemia. E o ensaio tímido é basicamente dizer assim: para nós, os privados que lá estavam tratavam do assunto. Os mesmos privados que prometeram lucros de 180 milhões de euros em 2017 e em 2018 e 2019 e tiveram um buraco de 200 milhões de euros, fazendo um buraco ainda maior de 380 milhões de euros face às expectativas. Os mesmos privados que começaram e pegaram na companhia com passivo de 2 bilhões de euros, 2 mil milhões de euros de passivo, e acabaram em 2019 com 5 mil milhões de euros de passivo. Os mesmos privados que em 2019 deixaram a companhia com capitais sociais negativos de 585 milhões de euros, e é mesmo por isso, Sr. Deputado Paulo Rios, de 585 milhões de euros negativos, que a TAP não teve acesso aos auxílios Covid durante a pandemia. Foi por essa razão, porque a companhia estava mal gerida, que os privados que os senhores escolheram não geriram bem a companhia, que não tiveram acesso depois Covid. E isso é lamentável. Que a proposta do PSD hoje seja a salvação da companhia, era mesmo entregar aos privados para que eles fiquem com os lucros e para que o setor público, para que os contribuintes portugueses fiquem com todos os prejuízos. É lamentável, Sr. Deputado. E, finalmente, no que diz respeito à iniciativa liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Sr. Deputado insistiu de forma timidamente sobre aquilo que é a proposta rainha do iniciativa liberal: fechar a TAP e abrir outro ao lado. Sr. Deputado, hoje já podemos falar sobre isso. É porque a Alitalia foi assim. Tinha 12 mil milhões de prejuízos, como o Sr. Deputado sabe. Criaram uma empresa ao lado chamada ITA. Só que há um problema. A ITA tem metade dos aviões, reduzir 40% dos salários dos trabalhadores, e a TAP foi 25%. TAP não, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que não. O Sr. Deputado sabe que não. E agora sabe o que é que vai acontecer? E agora sabe o que é que vai acontecer, Sr. Deputado? Vai ser vendida à Lufthansa por 300 milhões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, ficamos por saber por quanto é que o governo do Partido Socialista vai vender a TAP à Lufthansa. Senhores deputados,